Continuando sobre o conceito de segulot. Primeira coisa. Muita gente vai perguntar. Eu fiz uma segulá. Estava escrito no livro que essa segulá serve para A, B ou C. E eu fiz e não obtive o resultado. Como pode ser uma coisa dessas? Por que que não está funcionando? Por que que não está ajudando? Então, obviamente, que não estamos falando aqui de uma segulá que alguém tirou da manga. Né? Você recebeu num grupo de WhatsApp, alguém falando que se você passar para 10 pessoas vai acontecer não sei o que lá. Isso, obviamente, é a maior besteira que existe. Mas, estamos falando que você leu de fato num livro ou uma coisa que é sabida. Consta nos nossos livros, consta no Talmud, ou algum grande tzadik falou para você, e não um cabalista meia boca, que não é cabalista, dos falsos cabalistas, uma pessoa de verdade, séria. E aí você fez e não está fazendo efeito. Essa pergunta já é trazida, por exemplo, sobre Netlat Yadayim. Ah, muita gente faz Netlat Yadayim com muita água e não está funcionando. A segulá é um empurrãozinho. A segulá não é o principal. Se o meu comportamento em outras coisas não está adequado, e de repente eu faço uma segulá, isso não vai me salvar. Isso não vai resolver a parada. Tem outras coisas que são mais importantes serem feitas antes. Então a segulá dá um empurrãozinho. Agora, se está faltando outras coisas, o empurrãozinho não leva a lugar nenhum. Você tem o resto, e a pessoa faz a segulá, e você vai dar o empurrãozinho. Verdade, nem sempre precisa da segulá. Existem coisas muito mais fortes que uma segulá. Muito mais fortes. Por exemplo, a reza. A tefilá é muito mais forte do que segulá. Ah, então não posso fazer segulá? Não pode fazer segulá. Mas reza. Reza para aquilo que você está precisando, peça para Deus, implore para Deus que você precisa daquilo. Você quer aquilo, você quer fazer o bem, você precisa daquilo por ABC. Aí já é uma outra questão agora, como fazer a tefilá. Mas não se basear só em segulot. As segulot são só um empurrãozinho. É só mais um pouquinho. É uma forcinha. E daqui... temos que falar sobre um outro detalhe muito importante. Eu lembro uns anos atrás, uma das pessoas que trabalhava com a gente, trabalha até hoje, graças a Deus, em Kashrut, ele veio para mim e falou, Meir, me dá uma ajuda. Eu fui num estabelecimento que está começando, a gente foi ver a Kashrut dele para dar supervisão. E a moça falou pra gente, hein? Falou pra mim, essa pessoa me falou, que ela queria alguma coisa assim, mística, pra fazer aqui, pra trazer bênção no lugar. Então ele me perguntou, o que que eu posso falar pra ela pra fazer de místico no lugar, pra atrair bons fluidos, pra trazer sucesso no lugar. Aí eu virei para ele e disse, mezuzá tem lá? Fala para ela que se ela quer uma coisa mística, põe mezuzá pelo menos. Você está fazendo um negócio, você quer coisas místicas, vai procurar as coisas mais... temos o básico, faz o básico. Põe uma mezuzá, não funciona esse negócio no Shabbat... isso vai te trazer bênção. Como nós falamos no Shabbat, nós cantamos todo o Shabbat no Lecha Dodi. E as pessoas às vezes nem prestam atenção que ali tem uma das maiores segulot que tem. Likrat Shabbat, segunda estrofe do Lecha Dodi. Likrat Shabbat lechu venelcha. Vamos em direção a receber o Shabbat. Que ri, pois ela, o Shabbat, mekor haberachá, é a fonte da bênção. temos fonte da bênção, Shabbat. É a fonte da bênção, não é uma sgulá. É a fonte da bênção. Vamos procurar agora fazer sgulot? A sgulá não vai adiantar. Aí a pessoa fala, ah, mas no meu negócio eu estou fazendo uma sgulá lá, eu tenho pendurado na parede a sgulá, eu tenho não sei o que lá. Não tá dando resultado, não estou tendo sucesso. Você funciona no Shabbat? Então você quer sucesso da onde? Se você tiver sucesso funcionando no Shabbat, já temos que questionar como é que você tem sucesso. Fecha no Shabbat o teu negócio, você vai ver brachá. Fecha ou você vai ver brachá? Pra que pendurar negócios, fazer mística e vou procurar um cabalista e trazer cabalista? Pra que precisa tudo isso? Não precisa de nada disso. Nós temos a fonte da bênção, a fonte da brachá. E às vezes as pessoas fazem até sugulot que são perigosas. E por isso que eu enfatizei tanto outro dia o quanto que nós temos que tomar cuidado para não ir em falsos cabalistas. Porque eles podem dar indicações, sair da cabeça dele. O cara inventa um negócio para poder vender a ideia. Uma coisa mística. E às vezes a pessoa está se prejudicando por conta disso. Mas vai falar, peraí, dá um exemplo disso. Dá um exemplo disso. O Rav Levinstein, Rav Shlomo Levinstein conta, quando ele tinha 18 anos, o pai dele ficou muito doente. E estava cada vez pior, pior, e eles estavam rezando, e cada vez pior. Então o irmão dele foi falar com um cabalista. Esse cabalista disse para ele, para o teu pai sair dessa, você coloca num bolso dele o livro Raziel HaMalach, no outro bolso você coloca uma mezuzá. E eles fizeram isso. E o pai cada vez piorando. Piorando. Quando ele já estava nas últimas, eles tentaram manter aquilo que aquele cabalista falou, que vai salvar o pai. Eles colocaram a mezuzá do lado da cabeça dele para ver se isso salva ele. E ele faleceu. Muitos anos depois, o Rav Levinstein estava estudando o tratado de Menachot, depois na lei, na Alahá, quando a Alahá fala sobre mezuzá. E está escrito que o lugar de se afixar a mezuzá é no batente da porta, no vão da porta. E lá o Shach diz que se ele colocar a mezuzá do lado da porta, ele não vai proteger nem a espessura da porta. E Rabbi Shlomo Eiger traz nesse lugar e diz que todo aquele que faz isso para intenção de guardar, de proteção, você coloca a mezuzá no lugar errado, ele não tem proteção, mas tem uma faca nos seus olhos. Linguagem arrepiante. E o Rav Shlomo Levinstein, de repente, lembrou, quando ele estudou isso, o que ele fez com o pai dele. Foram ouvir um cabalista. Mandou botar uma mezuzá do lado do pai, ou no bolso do pai, o que for. Aqui não é o lugar de se colocar uma mezuzá. Mezuzá é uma mitzvah que se coloca na porta. Ao colocar isso no travesseiro do pai, ele estava colocando, Deus nos livre, estava colocando o seu pai em risco. Não é o lugar. Quando é o lugar não tem proteção, ele é perigoso. E aí ele foi perguntar para o Vosner. O Vosner, um dos gigantes da nossa geração, faleceu na noite do Seder. Ou foi véspera de... Não, na noite do Seder. Apareceu na noite do Cedar há uns bons anos atrás, não lembro agora exatamente quantos, 5, 7 anos atrás, acho que 5, 6, 7 anos atrás, não lembro, com idade já de beirando 100. E ele foi perguntar para o Wozner. E o Wozner disse, lógico, é óbvio que isso, é óbvio que coloca em perigo, é óbvio que é perigoso isso. E ele trouxe uma prova disso, também do que o Talmud diz. O Talmud diz no Tratado de Megilá, uma pessoa que faz o seu tefilim redondo é um perigo e não tem mitzvah. Diz o Arzarua, por que tem perigo? Tudo bem, ele não está cumprindo a mitzvah, porque o tefilim tem que ser quadrado. Se você faz redondo, não está cumprindo a mitzvah. É perigo? Por que perigo? Diz o Arzarua, quando uma pessoa usa os nomes divinos, nomes de Hashem, sem ser para a mitzvah, ele está se colocando em perigo. E uma vez que o tefilim redondo não tem mitzvah, então esses nomes de Hashem que estão lá dentro podem ser perigosos para ele. Então, quanto cuidado que tem que se ter com essas coisas. Então, as pessoas inventam muito. E quando dá dinheiro, dá dinheiro. E quando é só por inventar, inventa-se. Então, Sgulot, em hipótese alguma, pode seguir Sgulot, que você recebe por WhatsApp, que você recebe por e-mail, que você ouviu o galo cantar, que alguém te falou, que o vizinho perguntou, ou que até, eventualmente, você, alguma vez no passado, tenha consultado alguém que não é, autorizado, não precisa ser autorizado, mas entenda o que eu estou querendo dizer. Essas coisas não protegem, essas coisas não ajudam, e ainda por cima, Deus nos livre, essas coisas podem colocar a pessoa em risco e em perigo. Versículos, pergaminhos com nomes de Hashem são perigosos. Infelizmente, já falamos sobre isso um monte de vezes, infelizmente tem hoje em dia esses movimentos da Kabbalah. Ai, que coisa maravilhosa, porque tem nomes de Hashem, tatati, tatatá, e aí os caras falam, não, porque se você escrever no portão esse nome, ou se você colocar não sei onde aquele nome, não faça isso. Pode parecer a coisa mais mística, e mais linda, e mais brilhante do mundo. Primeiro, que geralmente quem fala para fazer essas coisas tem algumas mitzvot básicas para fazer. E não faz. Então o que você está se ocupando de misticismos? Não é isso que Hashem pede de nós. Existem esses nomes? Existem. Eles têm alguma influência em alguma coisa? Alguma coisa deve ter. Mas não para se usar assim. De jeito nenhum. Não, mas é um cabalista que falou. Que cabalista? Já falamos sobre cabalista, não preciso repetir. Cuidado com isso. Tem gente que coloca mezuzá no carro. Por exemplo. Carro não precisa de mezuzá. Ponto final. Então, colocar mezuzá no carro, geralmente são mezuzá que já põe no carro, são os papeizinhos que está escrito, sei lá, que gororoba que está escrito, que só ganharam dinheiro vendendo. Obviamente que com pergaminho, aquele que você coloca na porta de casa, de jeito nenhum colocar no carro. Lá não é lugar de você colocar mezuzá. Colocar mezuzá lá é à toa. Se é à toa, é perigoso. Não é a mitzvah. Nós não podemos pegar as mitzvot e transformar elas em coisas místicas. E coisas que vão ajudar se a gente fizer elas erradas. Elas não ajudam se elas são feitas erradas. Mitzvah foi feita para ser feita da forma correta. Fazendo a mitzvah da forma correta, Hashem te traz, por essa mitzvah, te traz emanações positivas e bênçãos e etc. Não é por isso que nós fazemos as mitzvot, mas elas trazem brachá. A gente tem que fazer a mitzvah porque Hashem nos ordenou, mas ela traz brachá. Mas quando você faz ela da forma correta, começar a inventar umas coisas místicas e tudo que é, como se diz em Yiddish, Bobemeisters, isto não ajuda, isto é prejudicial, isso é perigoso. Então, para encerrar esse assunto de Segulot, não sei se alguém vai ter alguma pergunta, vai mandar alguma pergunta, mas eu queria deixar bem claro aqui que nós temos que lembrar que Segulot não são o principal. O principal é cumprir as mitzvot que Hashem nos ordenou. O principal é estudar a Torá de Hashem. O principal é rezar quando você precisa de alguma coisa. E quando não precisa também. O principal é atfilar. Ah, mas fora isso, eu quero fazer alguma sugulá, porque talvez, de repente, vai dar um empurrãozinho. Né? Tá bom. Quer fazer uma sugulá? Não tem problema de fazer sugulá. Mas que sejam sugulot que tem fonte. Não coisas chutadas por aí. Essas coisas, como eu falei antes, não só que elas não ajudam, Deus nos livre, elas podem fazer o efeito contrário. Então vamos tomar cuidado, vamos ser pessoas sábias. Em primeiro lugar, vamos tentar investir mais naquilo que é nossa obrigação fazer. Vamos investir mais naquilo que Hashem nos deu, tantas mitzvot místicas. Todo mundo procura misticismo, as mitzvot são místicas, são super místicas. Tem mais místico do que isso? O problema é que as pessoas, infelizmente, procuram coisas fáceis. Ele quer místico, mas que seja fácil. Tem que escrever um nominho, gravar, pendurar um pingente que está com uma letra disso, letra daquilo. Essas coisas são fáceis. Então, vamos fazer isso. Só que isso não ajuda nada. Isso é uma embromação, é uma enganação. Então, o que adianta fazer? Mas é fácil de fazer. Vamos fazer as coisas que são mais complicadas. Elas são as coisas que a Hashem nos ordenou fazer. Mais complicadas, menos complicadas, se acostuma. No... Essa é a nossa obrigação. Fazendo essas coisas, com certeza, Hashem vai trazer para nós bênção em tudo aquilo que nós fizemos.